E aí, esse é mais um Brisas Brisadas e eu sou o Matt. E eu tô procurando peças boas pro quebra-cabeça da minha cabeça.
E eu sou a Fernanda, defensora dos direitos dos unicórnios.
As suas entradas sempre só fazem sentido depois.
Atualizar isso urgentemente, tá muito ruim.
Tá complicated. Também.
Ai, mano. Mas e aí? E aí, o que que tá acontecendo no mundo? Porque eu não. Eu simplesmente ignorei tudo, porque eu não consigo
sei,
ficar na rede
também.
Social.
Eu só vi isso daí. Tipo, pergunte alguma coisa específica.
O que no mundo existe além do Big Brother no exato momento?
Então, eu não queria tocar no assunto do Big Brother, porque senão eu só vou falar de Big Brother. Então, por isso que eu pedi, pergunta uma coisa específica, porque senão minha resposta vai ser Big
porque,
Brother.
Porque assim, vamos falar logo sobre Big Brother, porque não tenho nada contra, mas eu não assisto. O tempo livre que eu tenho, eu gosto de fazer outras coisas. Inclusive, jogar muitas horas de videogame.
Enquanto você joga videogame, eu pesquiso sobre Big Brother.
É, então. Tá vendo a live do Cauê?
Live do Cauê votando na Carol Conká.
Eu sei do que aparece no Twitter, por isso que eu vi o pessoal falando assim, as opiniões que são postadas ali são válidas por 36 horas no máximo.
É.
Né? Porque as coisas mudam muito, inclusive a edição do programa muda muito, né? Porque por mais que você tenha o pay-per-view, que você tenha todas as câmeras da casa, as câmeras elas se mexem, elas estão apontando pra onde você quer, elas querem te mostrar.
Será?
Puta, claro, com certeza.
Deixaremos isso agora no ar para todos pensarmos.
Não, é um reality show. Gente, tudo aquilo é feito pra ganhar dinheiro. É simplesmente pra isso. E isso
mas
acabou promovendo as pessoas. Ué, a fórmula do reality show é feito pra ganhar dinheiro. É um programa de TV, amor.
Parece que agora tá tudo fazendo sentido. Porque que a Sarah tá sendo espiã. Parece que ela levou livro pra ler durante o confinamento no hotel pra estudar as pessoas.
Não, essa daí ela foi preparada pra jogar
foi.
Real.
Então, isso, eu não sei se é verdade, mas
eu tava
vi
vendo,
isso daí.
Gente,
tava
vendo um vídeo do Cauê. Ele falou que, tipo, tem uns caras que falam assim, mano, essa mina tá usando umas estratégias de guerra, tá ligado? Espiã de guerra. Eu falo assim, a mina aparece até bem.
Ela fica escondidinha.
Enquanto tem uma que vai sair e gravar com não sei quem lá que você falou, a outra já vai ser chamada tipo, pra forças especiais, tá ligado?
É, então, FBI.
A mina vai virar uma agente. Eu assisti algumas edições do Big Brother.
Eu também. No começo assistia mais. Não sei se eu vi o primeiro ou o segundo.
Mas eu acho que era por falta de ter o que outra coisa assistir.
Não, eu via real. Sentava no sofá com a família para ver Big Brother. Eu torcia pro Max e pra Francine. Nem sei se eles são juntos até hoje, mas eu sempre torci.
Provavelmente não,
mas eu sempre torci por eles. Também acompanhei o da Grazi. Tinha a Pink também, e o Jean. Eu lembro.
Então. Já não lembro tanto assim. Mas.
We are you. We are you.
O Big Brother, ele traz bastante coisa. Vocês eram dessas famílias que, tipo, tava passando, sei lá, novela das nove, ou, tipo, um Big Brother da vida, ou um programa, tipo, se não atendia nem telefone?
Não.
Porque, mano, eu já vi famílias assim, tipo, tá passando a novela, não atende nem telefone.
Não.
Isso um pouco mais no passado, claro, mas eu cheguei a ver isso, sabe? É a família inteira sentada.
Sério?
Pra assistir ali. Se não quiser, vai pro seu quarto. Se não quiser, você não atrapalha, entendeu? Um momento sagrado.
Sério?
Juro pra você.
Sim.
Mas você sentava assim pra assistir o programa. No começo, né?
Uhum.
Porque no começo era o. A gente não tinha conhecido o programa ainda.
É.
Acho que as pessoas que iam, elas iam com outros intuitos também. Porque você ia lá pela zoeira.
Ia lá pelo dinheiro. Hoje já sabe que vai ficar famoso. Pode virar atriz, ator, apresentador. Já sabe que vai vir mais uma carreira pela frente.
Aham. Uhum.
Não é só o dinheiro em jogo mais. Não estão mais ligando pro dinheiro. Sabe que se sair a qualquer momento vai estar famoso.
Eles podem ganhar muito mais do que dinheiro.
Muito mais.
Eles podem fazer a imagem deles lá. É.
Tem isso agora. Antes eles não tinham essa noção.
É, a rede social. A internet, né, ela possibilitou muito isso.
Uhum.
Mas também muita gente que tava em alta se queimou.
Tanto que lá a conversa deles é de seguidor. Quando eles saem, a entrevista lá com a Ana Clara é de seguidor. Quantos seguidores tá? Esse é o papo. Essa é a importância.
A gente tá vivendo um Black Mirror. Não não tem as partes legais, tipo, não tem um videogame que você entra lá.
Ah, até tem, só que é caro demais.
Não, mas não, eu queria um videogame que desliga a minha cabecinha.
Ah, igual que... Não, mas o cara, ele morreu. Ah, pode falar isso? É spoiler? Porque não
sei nem de que cara são mais.
Tem um episódio que é assim.
Não, mas não esse daí. Esse daí é muito creepy, do jogo de terror.
Ah, mas é só não por esse jogo de terror. Qualquer outro jogo. Eu posso jogar um jogo com unicórnio, montar no unicórnio e sair aí pelo arco-íris, se eu quiser.
Então, é isso que então... eu quero. Só que eu queria uma pegada quase Matrix. Enfiar o bagulho na minha nuca, assim, e... Tô lá, entendeu?
Seria da hora. Mas não, ia tirar a gente demais aqui também.
É, você ia viver em um outro mundo, onde aquilo enganaria a sua realidade.
É, mas e aí você ia ficar apodrecendo aqui.
Sim.
Sem comer, sem dormir.
Se isso funcionasse como um videogame, eu acho que teriam restrições a isso. Eu acho, porque videogames não tem restrições, né? Não, mas...
Quando tem restrições, as pessoas não
conseguem. Não tem como. O Witness tava querendo jogar. Ele fala que pessoas têm sensibilidade a diferentes tipos de luz e câmera vão se sentir mal jogando o jogo. E você se sente mal jogando o jogo.
Eu amo esse jogo.
Tem um alerta, tem que seguir a força.
Eu amo esse jogo, eu não consigo jogar. Tem noção de como é minha vida? Gostar de uma coisa e não poder apreciá-la? Esse jogo é tão legal. É tão ruim passar mal. Pra você, sempre nós dois.
84.2, o seu boletim diário de Brisópolis. Espantalho é encontrado enforcado em frente ao supermercado Três Irmãos.
Vassoura mágica foi encontrada junto ao corpo. As autoridades tentaram contato com o bruxo amado Oeste para saber do paradeiro de sua vassoura, se já encontrou ou não. Porém, ainda estão sem resposta da mesma.
Autoridades suspeitam que o espantalho enforcado e o roubo da casa da bruxa estejam interligados. A polícia segue em investigação para mais informações no Jornal da Noite.
Brisolado, falando em nó de forca, você já ouviu falar do Saci Tranças?
Saci Tranças, aquele que você pode aprender a fazer suas tranças, ter cursos de tranças?
Exatamente! Você aprende com o próprio Saci.
E você também foi sabendo que ele tá dando um workshop de graça de nós de marinheiro?
Dessa eu não sabia, mas eu fiquei sabendo no macramê.
No macramê?
Também! Saci Tranças pra vocês! Venha trançar no Saci Tranças, venha aprender no Saci Tranças, se quer trançar, Saci Tranças!
Pescador local abre grife com chapéus voadores.
Tonhão da Rede, junto com sua família, passou a desenvolver chapéus voadores feito com nadadeiras de peixes voadores. Virou tendência em Brisópolis. Já está confirmado Brisópolis Fashion Week.
Para garantir seu chapéu voador, é só ir na loja Nadadeiras Nadadoras, no centro de Brisópolis.
84.2 pra você, sempre nós dois.
Pessoa que ama muito não consegue odiar?
Consegue, mas não
a
quer.
A mesma coisa?
Amar e odiar é a mesma. Ah, eu acho que consegue.
Porque assim, amar e odiar é a mesma coisa?
Não, não é a mesma coisa. Mas eu acho que é possível amar e odiar a mesma coisa.
Odiar é só odiar ou amar odiar algo?
Hã?
Porque às vezes se você for levado por algum ponto de vista diferente, eles te levam a amar odiar algo. Não que isso seja inato de você, mas é que é uma ideia colocada na sua cabeça.
Sim.
Você ama odiar algo ou alguém.
É verdade, tem isso também. Pode estar junto. Só que não quer dizer que seja a mesma coisa. Em situações, pode estar junto.
Mas, você não...
Ó, o amor é o irmãozinho, o ódio é o teu irmãozinho. Presta atenção na historinha. Se o irmãozinho do amor, ele pode ir no mercado sozinho. Mas ele também pode ir com o irmãozinho do ódio. Entendeu? Mercadinho são situações. Cada mercadinho, cada shopping, cada praça é uma situação.
Mas assim, amor e ódio, eles são mesmos sentimentos ou é igual o pessoal fala, amor e ódio é chifre do mesmo boi? É a mesma coisa,
não.
Só que são de lados opostos.
Não, são de lados opostos, sim, mas não são.
É o mesmo chifre nasce do lado direito, meio que a pau nasce do lado esquerdo.
Tá bom, aceito. É, não consigo pensar em outra coisa. É.
Levando agora ao cerne do sentimento, você odiar algo. Você tem que, pra você odiar alguma coisa, você tem que dedicar muita energia a odiar aquilo. Tem que dedicar muita energia pra odiar aquilo.
Tem gente que dedica, ou você tem.
Isso não é amar?
Não, definitivamente não. Eu não amo o nosso presidente.
Não, mas você não alimenta um ódio. Porque você odiar, assim, você odiar leva um desgaste, leva uma demanda de energia muito alta. Quando você se estressa, você não demanda muita energia?
Sim, é aí que eu chamo a minha madrinha. A brisa do Mabel já flor pra me tirar um pouco essa energia de mim.
Sério, assim, entendo você ter momentos de raiva, momentos de explosão, mas você parar pra dedicar um ódio?
É.
Porque assim, eu odeio algumas coisas, algumas situações da nossa sociedade.
Uhum.
Questão de desrespeito, preconceito, de todas as formas. Então assim, quando eu vejo alguma situação, ou sofro alguma situação, não meu ódio, mas a minha raiva aumentando por aquilo, ela me demanda muita energia, entendeu?
Uhum.
E eu já odiei algumas coisas, já odiei certas pessoas. Toda vez que eu alimento esse ódio, eu gasto muito mais energia.
Isso é verdade.
Então, o fato de eu querer alimentar esse ódio não acaba sendo amar aquilo, nem que seja de uma forma...
Querer ter algum sentimento por aquilo,
é.
Nem que seja ódio. Querer focar em algum aspecto da sua vida naquilo.
É porque, assim, pra mim, o contrário de amor não é ódio.
É o quê?
O contrário de amor...
Indiferença.
É indiferença. O contrário de amor é indiferença, não ódio. Porque pra você ter um sentimento por algo, você demanda energia por aquilo. Se você para pra odiar alguma coisa, não é porque, não, sei lá, Freud explica, tá ligado?
É real isso daí. Porque pra alimentar um ódio, você quer pensar naquilo. Você quer pensar naquilo de alguma forma. Quer ficar com aquilo na cabeça. Por que você quer ficar com aquilo na cabeça se você odeia?
Exatamente.
Faz sentido. Merece um prêmio, meu amor.
É só um pensamento, só uma brisa, entendeu? Eu aprendi isso. Isso não é um pensamento meu. Porque assim, isso foi uma ideia que eu demorei pra concretizar ela na minha cabeça.
Uhum.
Mas foi uma ideia passada pra mim já há muito tempo, entendeu? Foi a minha mãe que falou isso pra mim.
Você já tinha já comentado isso comigo. Você já tinha já falado pra mim isso. Mas eu nunca tinha parado pra ficar pensando sobre, sabe? Tipo, pra odiar alguém, realmente você precisa amar. Tipo, precisa querer pensar. Make sense.
Por isso que eu perguntei, em vez de tipo amor e ódio ser chifre do mesmo boi, amor e ódio não é chifre do mesmo unicórnio?
Uma coisa só?
É.
Aí já não.
Mas é que o chifre do unicórnio, ele é são dois chifres entrelaçados. Depende. No meu unicórnio.
Mas aí você já tá falando de raça de unicórnio.
Não é o meu unicórnio. Meu unicórnio hipotético.
Não, porque
hipotético.
Tem vários tipos de chifres.
Esse é o meu unicórnio hipotético.
Tem vários tipos de chifres diferentes de unicórnio. Não vem querer falar que a sua raça de unicórnio é a principal, porque isso daí você tá fazendo igual a Carol.
Ah, não. Me compara com ela, não.
Então, olha o que você
verdade.
Tá fazendo.
É verdade. Se você quiser criar um unicórnio com chifre de casquinha de sorvete.
Então, tem vários tipos diferentes.
Então, do unicórnio, então. Deixa eu me retratar. Desculpa, Sociedade Protetora dos Unicórnios. E desculpa ser preconceituoso com algumas raças de unicórnios. Tentando generalizar todos.
Isso. Obrigada. Os unicórnios agradecem. Minha madrinha também.
Mas, assim como isso foi colocado na minha cabeça, foi minha mãe que sempre me falou isso. Você acha que toda ideia que a gente tem, ela já passou por outras pessoas ou elas vieram de outras pessoas? Será que existe alguma ideia nossa que realmente seja nossa? Há ideias importantes que façam mudar a nossa vida, que façam, tipo, viver como base da nossa vida.
Mas aí você vai me fazer buscar coisa da minha memória que eu não vai ter na minha memória, porque não vai ter tido um gatilho pra...
A gente cria as nossas próprias peças do quebra-cabeça da nossa cabeça, ou a gente usa peças que a gente viu, nossa, a pessoa falou certa coisa, você pega essa peça e você fala assim, olha, coube, imagine...
Acho que você desenvolve alguma coisa em volta da ideia externa.
Ou do pensamento externo.
Só que esse desenvolver pode acabar se tornando outra coisa também.
Mas
aí
tudo...
acaba sendo uma coisa pessoal.
Mas tudo provavelmente vem de uma influência externa.
Sim, eu acho que sim. Nem que seja uma coisa já, tipo, de criancinha, nenenzinho. Nem que seja qualquer coisa assim. Uma coisa que fica no subconsciente, talvez. Não sei.
Se você, então, colocar assim... O pessoal fala que o brasileiro,
uhum,
ele é muito caloroso, ele é muito receptivo, né?
Uhum.
O nosso atendimento, inclusive, parece ser bem bom, entendeu? Um sentimento, uma ideia, ela seria cultural?
O sentimento... alimento, não. A expressão dele, sim. Tem cultura que não é tão calorosa quanto a gente.
Uhum.
Que a demonstração de amor é só a pessoa tá lá perto, né? Não, não é tanto abraço e beijo igual aqui no Brasil. É tá perto, é ser companheiro, assim, mas tipo... E tem outro lugar que não. Que, tipo, chama até gente da rua já, é meu amor.
Tô falando de amor, assim, porque é uma coisa que a gente acabou de citar.
Uhum. Uhum. Não, mas eu também tô colocando amor no geral. Tipo, até de uhum. pessoa que acabou de conhecer, quanto casal.
Mas... Vamos supor, se alguém cresce numa cultura até certa idade, e depois, vamos supor, se alguém cresce lá no, numa Irlanda da vida, é, um, é hipotético,
uhum.
até certa idade, e depois, sei lá, ela tem a infância dela lá, a formação base dela lá, até os 12, 14 anos, e depois se mudasse pro Brasil. Você acha que o restante da formação dessa pessoa, você acha que ela viver nesse, nessa aproximação mais calorosa de um... Ah, isso é uma coisa que tá enraizada na nossa cultura, esse... Tipo, a gente consegue transmitir isso? Você acha que isso pode ser algo que pode só ser adquirido de certa forma, igual um sotaque?
Sim.
Você aprende a ser?
Sim, porque a minha amiga do... da pasta do riso, uhum. estava presente na pasta do riso do
amiga
primeiro
do
episódio.
Uhum.
Amiga do Loló. Ela fez intercâmbio, então, tipo, eu conheci ela desde pequenininha, ela fez intercâmbio, depois ela voltou e foi pro outro país, tipo, sem intercâmbio mesmo, só foi morar, entendeu? Então, por conta dela, eu tive contato com pessoas gringas e, tipo, ela muito mais me contando também das experiências dela lá.
Uhum.
E eu vi o quão a gente influencia, assim, com a nossa... o jeito caloroso de ser. Eu vi de perto, entendeu? As pessoas mudando. O jeito de falar, o jeito de agir. Às vezes, até se sentindo um pouco até mais liberal do que devia, achando que pode tudo, entendeu? Só uhum. do jeito de ver a gente.
Entendi. Isso tanto pro lado, pro aspecto bom, quanto pro aspecto
uhum.
ruim, né?
Sim. Às vezes, até na inocência de não saber limite, às vezes, entendeu?
Uhum, entendi. E isso também serviria pro ódio?
Sim, não sei. Tem países que o ódio é mais implantado, né?
Uhum.
Mas eu não sei se alguém, tipo, daqui, se for pra um desses países, vai voltar com a mesma cabeça.
Você acha que alguém que teve sua formação até, sei lá, X, sem citar país, vamos supor que no Brasil, né? Teve sua criação até os 12 lá, seja uma pessoa calorosa, que é uma pessoa brasileirinha.
Uhum.
Brasileirinha. Somente brasileirinha. Então, somente brasileirinho. Um brasileirinho vai pra algum outro país, não sei da onde, não vou falar de onde. Um país X, que eles têm uma cultura de ódio muito grande para algo, ou para alguém, ou para algum tipo de ideia.
Uhum.
Certo? Você acha que um país culturalmente assim mudaria também? Influenciaria essa pessoa?
Eu não sei se o ódio teria a mesma força. As pessoas se sentem mais acolhidas, meu amor. O ódio já dá tipo um, é tipo um repelente de ódio de algumas pessoas. Então acho que quem se sentir atraída talvez já tenha já essa ideia, de certa forma.
Mas uma pessoa criada com aquela mentalidade.
Então, mas você tá falando de alguém que veio de outro país, entendeu? Se, já vai estranhar de alguma forma.
É porque eu digo assim, nossa, vou tocar num assunto muito sensível. Eu tenho alguns amigos militares, entendeu?
Uhum.
E eles são super gente boa, são super, ok. Militares que eu digo de exército, forças armadas e tal. Mas eles mudaram, entendeu?
Uhum.
Eles mudaram. A cabeça da pessoa, ela meio que se formou um pouco diferente. Porque eu conheço pessoas que entraram no exército com 16 anos.
Uhum.
E permanecem lá até hoje. Então, a cabeça delas mudou um pouco. Você acha que se uma pessoa com 16 anos, que já tinha um tipo de pensamento, entrou num lugar que é mais fechado, você vive numa comunidade um pouco mais fechada, mesmo tendo contato com o externo, você acha que ela não pode ser influenciada se ela fosse para um país, culturalmente?
16 anos, na verdade, é a pior fase, né? É a fase mais influenciável na adolescência.
Não, eu tava falando com 12.
Eu não tinha ouvido a idade. Foi mal. Acho que sim. Porque é a fase que a gente tá desenvolvendo isso ainda, na verdade, né?
Uhum.
Tá sendo desenvolvida ainda a personalidade, as ideias e tudo mais.
Sim, e se no grande quebra-cabeça da sua cabeça, você só tiver ideias vindas de uma cultura mais de... mais agressiva, vamos colocar assim, pra não falar cultura de ódio,
uhum.
uma cultura um pouco mais agressiva, você acha que a nossa personalidade, nem que ela seja momentânea, né?
Uhum.
Porque vamos supor que a nossa personalidade, ela elas partam de sentimentos e coisas que estão enraizadas dentro da bolha que você vive.
Uhum.
Certo?
Certo.
Provavelmente, se você for numa bolha mais good vibe, um pouquinho mais good vibe. Se você é uma bolha um pouco mais agressiva, geralmente você ainda é mais agressivo.
Sim.
Isso é só estou colocando estatísticas.
Estatísticas.
A gente nota isso, pessoas. Pessoa muda pra pessoa. Pessoas geralmente são diferentes.
Sim.
Tendem a ser diferentes
uma das outras.
Mas também tem muitas pessoas que são iguais.
Uhum. Semelhantes.
Semelhantes. Depende.
Porém, depende.
Mas você acha que isso pode ser desconstruído e reconstruído depois? Como se fosse um quebra-cabeça da sua cabeça com pessoas de um jeito novo?
Pode. Todo mundo, eu acho que pode mudar a qualquer momento. Quantas vezes quiser, quantas vezes achar necessário. Faz parte da evolução, eu acho. Pra fazer parte da evolução, precisa também decair um pouco e voltar a experimentar, ver como que é. Acho que é importante, eu acho, até sentir um pouco de ódio de alguma forma pra poder ver como que é o sentimento. Sim. Entendeu? Qualquer tipo de sentimento, eu acho que é válido. Agora, o melhor é ir pro ódio e voltar pro good vibe. É melhor ir e voltar do que ir ficar lá.
É porque, assim, eu não sei como mostrar. Eu já odiei muita coisa.
Eu também.
E, putz, nossa.
Não vale a pena.
Dá preguiça. Hoje em dia dá preguiça. E você acha que a gente conhece melhor as coisas? Lugares, pessoas, através dos nossos sentidos ou através da real história do lugar, ou história da pessoa, ou as ideias da pessoa, os pensamentos da pessoa, os pensamentos que o lugar expressava?
Sim.
Assim, você acha que conhece? Porque assim, você pode ver um lugar e achar lindo, por exemplo. Entendeu? E depois você pode saber que aquele lugar foi, tipo...
É onde é usado pra fazer crime, por exemplo. Um lugar lindo.
É um lugar lindo, mas é um lugar com uma história, tipo, mais merda possível, sabe?
Uhum.
Você acha que a gente conhece melhor as pessoas através dos sentidos? Por exemplo, você olha a pessoa e fala assim, pô, uma pessoa interessante, uma pessoa bonita, uma pessoa ok, né?
A gente só conhece.
Ou quando você conhece quando a pessoa abre a boca.
É. O tanto que eu já ouvi, tipo, ai, eu pensei que você fosse mesquinha. Ai, pensei que você fosse chata. Ai, pensei que você fosse nojenta. Ai, você é tão legal. Ai, eu sou legal, pô.
Você é legal, mas é que você se veste igual uma boneca.
Nossa, eu era tão patricinha. Mas era tão bonitinho também. Não, parece
bonitinho. Mas, tipo, quem? Você ia assim pra faculdade, amor.
A minha amiga achava que eu era gringa. Ela chegou pra família dela e falou: ah, entrou uma gringa ruiva na minha sala. Aí depois ela começou a falar comigo. E assim, nossa, eu falei pra minha família toda que você era gringa. E você nem ruiva de verdade é. Aí eu, não. Ah, vou deixar eles pensando isso ainda assim. Nem se mentiu nem nada. Cara de pau.
Ah, você também ia, né? Você ia poquetada, mano. Nossa, era uma produção. Meu Deus.
Eu ia de aplique pro ensino médio.
Eita.
Na verdade, foi só o terceiro. Ou segundo.
Mas, assim, beleza. Pessoas, ok. Mas e lugares? Os lugares,
Igual você citou.
Mas os lugares, eles mudam igual pessoas quando a questão é conhecer o lugar e o sentimento que você tem pelo lugar. Por exemplo, você vê lá um lugar lindo e depois você descobre que aquilo foi, tipo, ah, não sei o que, palácio nazista, tipo, de não sei o que. E pessoas foram torturadas lá dentro, pessoas foram assassinadas lá dentro e o caramba quatro.
Então.
Mas vamos supor, o lugar é lindo, é fantástico, é espetacular.
Mas ainda, isso daí tá só na história. O que acontece nesse lugar?
Tá na história.
Não acontece mais. Então acho que o lugar não tem nada a ver com isso. O problema são as pessoas. Só se, tipo, for algo presente. Aí o lugar deixa de ser bonito, você passa a ter medo do lugar, passa a evitar ir pro lugar, com medo de acontecer alguma coisa. Não só um país.
Alguma rua.
É, qualquer lugar.
É igual assim, eu conheço muita gente que tinha tinha medo, com muita gente não. Meus amigos daqui de Sorocaba, grande parte, eles foram uma vez pra São Paulo, né? E eles foram onde eu morava lá. E eles chegaram lá cagado de medo. Cagado de medo.
Mas ele... que tem demais lá, gente? Eles não achei ligaram. Nada demais lá.
Eles estavam na minha rua, eles ligaram e falaram assim: Matheus, desce logo da onde for que você for descer. Porque, mano, a gente tá numa ruinha escura, mó estranha. Uma rua iluminada. Só que era aquelas amarelas de poste. É quebrada, mano.
A gente não vejo nada demais. A não ser o barulho.
É.
Nossa, barulhos. Não, eu não posso falar que eu odeio barulho. Eu devo falar que eu sou indiferente em relação a barulho, porque ódio ainda é amor. E eu não quero sentir amor por barulho.
Ai, ai.
Por favor, não passa de moto fazendo barulho mas, perto de mim.
Mas assim, vamos supor, você passa num lugar assim, você acha que ele é mó, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí na hora que você vai, tem uma galera, gente boa. Pessoal com uma ideia tranquila.
Não, aí de boa. Aí muda totalmente a visão do lugar.
Daí você fica mais tranquila.
Uhum. Oxi.
Não, já sabe, eu coloquei em situações de pessoas, lugares e países e outras coisas.
Não, sim, você vê que a pessoa é de boa, não tem por que eu ficar com o pé atrás.
Uhum.
Não sou pessoa de preconceitos.
Mesmo se em algum sentido, eu vou falar uma coisa um pouco pessoal, talvez. Eu vou lá, vejo um policial, eu tendo, só de ver o policial, eu tendo a ficar recuado, com medo, eu hesito, né?
Uhum.
Eu fico meio receoso. Eu fiz alguma coisa, não, mas eu fico receoso.
Uhum.
Eu sei que tem policial que é gente boa.
Mas fala os motivos porque é um podcast e ninguém te vê.
Ah, tá, eu sou preta por causa disso mesmo. Eu fico receoso. Mas eu sei que tem policial que é gente boa, entendeu?
Uhum.
Mas eu não posso contar que todo policial seja gente boa. Não, não é ódio. Uhum. Já foi é um receio. Ódio. Agora é só medo.
É medo. Ah, igual eu quando vejo um grupo de caras.
Sim.
Em cima de uma moto ou só um grupinho, assim, em algum lugar quando eu vou passar. Eu evito passar perto também.
Sim. Então, tipo, vamos supor, se aqueles, vamos supor, você tá passando numa rua, vou colocar as mesmas situações. Você tá passando numa rua um pouco mais escura, um pouco mais estranha, tá quieto, sozinho, tem um grupinho de caras.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
E você passa, você tá olhando ali com receio e você passa e eles não mexem com você, eles estão trocando ideia uma de boa, entendeu?
Aham. Uhum.
Você vê que eles falam que não precisa ter medo, pode ter cuidado, que tipo, ah, tá tranquilo aqui, assim, só tá com a luz queimada.
Uhum.
Certo?
Aham. Uhum.
Você fica mais tranquila.
Fico.
Entendeu? Mas isso não diz que a próxima vez que você for passar lá, você tem outro grupinho de caras. Você sabe se são os mesmos caras?
Tá lá longe.
Entendeu?
Aham.
Uhum. É o meu caso. Eu tô passando por uma rua. Eu assim, isso aqui e tal. Eu tô passando, andando pela calçada e passa um carro da polícia. Entendeu?
Uhum.
Passa o carro devagarzinho ali da polícia. Enquanto o carro tá passando, eu tô morrendo de medo. Medo. Sim. Porque... Sim.
Sim, porque até porque estão armados, né? Não, até aí não dá pra saber o que eles querem.
Entendeu?
Não dá pra saber, tipo, o que estão pensando.
Não dá pra saber qual policial. Eu não sei quem é o policial que tá lá dentro. Entendeu?
O que ele pensa ou não.
Agora, se o policial pega, pô, mano, tá aqui é meio estranho, assim, tal. Entrei na viatura, vamos te dar uma carona ali pra você tomar cuidado e tal. Entendeu?
Aí é diferente.
Aí é diferente.
Aham.
Uhum. Entendeu? Se bem que o cara tem que trocar uma ideia muito de boa, porque senão não entra na viatura nem a pau.
Nossa, tem uma história de viatura engraçada pra contar.
Onde?
Meu irmão ouve a gente. Vai ser muito legal ele ouvir isso.
Fala.
Quando eu era pequena, eu fui vizinha de frente com uma menina que o pai dela era policial. Meu irmão, ele era muito pequenininho, então ele ainda não ia pra escola. Eu tava, acho que no pré ou na primeira série. Aí, uma vez, a minha mãe pediu pro pai dessa menina buscar a gente estudava junto. Pediu pra ele buscar a gente porque não ia dar pra ela buscar. E ele buscou a gente, só que com o carro que ele tava trabalhando.
Numa viatura.
Quando o meu irmão, pequenininho, me viu saindo da viatura, ele ficou com as pernas bamba que parecia borracha. Parecia aquelas colas de cola quente quando balança. Parecia as pernas dele. Tadinho. Ele começou a chorar, entrou pra dentro de casa chorando, falando que eu tinha sido presa. Essa história ficou pra família o resto da vida.
Mas, mano, é basicamente esse o sentimento. Mano, você não deve, você não... Mano, você tá certinho ali pra se parar ali. Se o policial te parar, não tem nada. Você não vai rodar por nada. Isso mas, mano...
Isso porque meu irmão, tipo, é branco. pouco,
é,
né?
De, hoje em dia, seu irmão não tem mais medo.
É, hoje em dia não tem mais. Entendeu? Mas, tipo, ele pequenininho, meu pai, ele não tinha medo. Não sei de onde que meu irmão pegou esse medo, entendeu?
Mas é, pô, se eu tô... Se passa a viatura do meu lado, se... Pô, mano, minha perna fica igual do seu irmão. Igualzinha. Não passa Wi-Fi.
Gustavo, te amo.
A perna parecendo um macarrão, mano. Ou, tá, ou quebra, ou tá bamba. Perna mole, mole, mole. Não é nem macarrão bom, não. É miojo mesmo.
É miojo?
É miojo. Vira perna de miojo.
Gostei do macarrão. É melhor que cola quente.
Mas é toda a questão da ideia. É a ideia que a gente tem das coisas.
Uhum.
Entendeu? É o pouco que a gente vê, mas mais o que a gente experiencia com aquilo, né?
Sim.
Isso cria a nossa personalidade. Isso cria os nossos sentimentos referente àquilo.
Uhum.
Né? É, isso influencia a gente nos pensamentos, na nossa cultura. Então, eu quero implantar aqui o meu sentimento, a minha ideia. Só seja de boa.
Só seja good vibes.
Não, não precisa nem ser good vibes, só seja de boa.
Ser de boa é ser good vibes. Qual a diferença?
É que good vibe é muito good vibe. De boa, não. É tipo assim, mano, tipo, o cara quis discutir comigo. Mano, tá de boa.
É good vibes.
É, então, pode ser good vibes.
É, tipo, não tá no clima pra briga, eu tô no clima da luz.
Eu tô no clima de ficar de boa.
Tô no clima de ficar de boa.
Mas é isso. O sentimento que eu quero deixar pra vocês hoje é: sejam de boa.
Sejam de boa. Trata bem, amiguinho.
É isso aí.
E good vibes a todos. Momento merchandising. Caso vocês ainda não tenham adquirido o livro do nosso digníssimo Matt Rocha, que eu insisto em falar todo o podcast, então vou falar nisso de novo. Vocês que ainda não foram atrás do livro do Matt, por favor, vão atrás do livro do Matt, porque vocês estão perdendo muito não indo atrás do livro do Matt. É um livro de terror psicológico, e quem gosta de brisar, ama o terror psicológico.
Às vezes.
É bom amar. Porque se não amar, o terror vai atrás de você de qualquer forma. Caso prefiram e-book, está disponível na Amazon. E caso prefiram o livro físico, está disponível tanto no site da editora Hou, quanto nas nossas redes sociais. O livro pode ser adquirido nas redes sociais do livro. No Instagram é 1.4.de.face e no Twitter 1/4 de face por extenso. Ou nas redes sociais do podcast. É @brisas_brisadas, tanto pro Instagram quanto pro Twitter. Agora, Matt, conta pra gente o que, que é esse história aí de conto, dedicatória com poema, com história, autógrafo. Fala pra gente.
Então, esses textos são tirados de uma coleção que eu tenho, que eu gosto de chamar de fragmentos. Elas são com trechos ou poemas ou contos de diversos tipos. São coisas legais, coisas mais mórbidas, coisas mais felizes, coisas mais tristes, coisas mais superficiais, coisas mais profundas. Tem um pouquinho de tudo ali. São coisas que foram ideias que surgiram e eu nunca quis ter elas muito pra mim, eu resolvi deixar ela em fragmentos pelos livros que vocês adquirirem com a gente. Pelo menos que eu possa, os que eu puder assinar, todos os que tiverem aqui pra venda, eu vou assinar.
Lembrando que esses que vocês comprarem pelo inbox das nossas redes sociais são limitados. Então, caso vocês tenham interesse, corram, porque vai acabar, tá bom? E também lembrando que essas histórias, esses contos que ele colocar, né?
Ah, sim, são únicos.
São únicos.
Até mais.
E bora brisar mais.
Bora brisar mais. Nossa, isso é incrível.